Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Dia bom. Quem está aí? É a Cris?
É a Natália.
Ai,
Eu
Natália.
acho que a Cris tá também, não tá?
Sei, Natália.
Prontinho, ele apareceu
Agora,
pra
o
Cris.
grupo tem
Aí, vamos ver
mais
quem
um
entrou.
componente.
Tem mais alguém?
Quem será que entrou?
Não sei.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia.
Yeah.
Bom dia.
Agora, o grupo tem mais
Bom
um
dia.
componente.
Gostei desse bom dia,
Foi
viu,
a
Fernanda?
Cris. Eu acho que foi a Cris. Ah lá, foi sua
Sou
vez.
eu?
Você.
Tá faltando quem mais aí entrar? Quem tá no grupo?
Eu.
Pela primeira vez, eu fui a primeira.
É a Nath? Nath?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Fer.
Oi, Fer, bom dia.
Bom dia.
O pessoal tá dando eco, né?
Eu vou sair e entrar de novo, que tá ruim.
Tá. Tá todo mundo. Tá, o Diogo tá na áudio.
Não.
Ana.
Eu não tô não, viu, Cris?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem entrou?
A Juliana, voltei.
Oi, Ju. É, a Fran também tá na áudio?
Bom dia, presente.
Diogo, Diego.
Sim, eu tô.
Ter.
Dupla
Tô
sertanejo, Diogo
aqui.
e Diego.
Estela tá na áudio?
Tô.
Babi?
Tô aqui.
Ah, então estão todos, né? Tá faltando ninguém. Então eu vou falar um pouquinho com vocês. Vocês estão me escutando bem? Tá. Pessoal, bom dia. A intenção da
Agora,
Cris.','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
o grupo tem mais um componente.
Quem entrou?
A Ana.
Oi, Ana. Tava faltando tu. Então, vamos lá. Bom dia, tá? A intenção da áudio com vocês é porque, assim, como a nossa equipe está praticamente 100%, alguém tem que tirar o forno mudo aí, que tá dando eco. Como a nossa equipe está praticamente 100% home office, então eu acho interessante a gente, todos os dias, estar conversando através da áudio nesse período da manhã aí. Mas é para mim poder estar dando uma direcionada mesmo no dia para vocês, quanto que a gente tem produzido, quanto que o escritório precisa vender para entregar diária. Mas para a gente ficar próximo mesmo, porque eu acho que a nossa equipe está um pouco distante, né? A gente tá, eu mantenho contato com todos vocês diariamente, só que vocês não têm contato aí, né? Então, a intenção dessa áudio é mais a gente poder ter esse contato diariamente, né? Então, todos os dias, o que vocês acham da gente estar falando todos os dias às 8h30 da manhã? A gente marcar uma áudio fixa, pelo menos durante esse tempo aí de pandemia, que está todo mundo home office, e a gente está falando um pouquinho 8h30 da manhã. O que vocês acham?
Para mim é
interessante.
Tá.
Eu acho que a gente precisa se sentir mais próximo um do outro, principalmente nesse momento.
Até mesmo porque a gente é uma equipe, né? Então, assim,
exatamente.
A gente precisa do resultado de todos vocês para a gente conseguir atingir o objetivo do escritório. Então, assim, eu precisava escutar um pouquinho de cada um de vocês sobre, assim, como que vocês estão atuando, como que vocês estão trabalhando diariamente. Eu vou, assim, para poder iniciar o Diogo, que está com a maior produção do escritório, né? E, assim, o Diogo, ele está com produção de olé, ele está com produção de cartão. Então, Diogo, conta aí um pouquinho o que você tem feito, como está sendo a sua maneira de atuação.
Cris, eu não sou bom para essas coisas, não.
Não, mas explica um pouquinho aí o que você faz, se você está trabalhando telemarketing.
Não, mas contato assim, WhatsApp.
Mais contrato WhatsApp.
Da carteira que eu já tenho.
Sim, mas você só atua a sua carteira?
Não, eu faço ligações de vez em quando também.
De vez em quando não, você faz ligação sempre porque eu acompanho pelo VoIP as suas ligações.
Não, de vez em quando modo de falar, né, Cris?
Tá, e qual que está sendo, assim, na sua opinião, a sua principal dificuldade em estar 100% home office? Porque
Eu vou te ser bem sincero, Cris. Eu sou mais, por causa desse negócio, eu não suporto trabalhar em telemarketing.
Sim.
Tá?
Uhum.
E eu preferia estar fazendo visita, tá?
Uhum.
Porque eu estaria mais próximo das pessoas. Porque aqui, que nem você sabe, 90% da minha carteira é tudo prefeitura.
Sim, prefeitura de Votuporanga.
Entendeu? E tem a usina também que poderia estar trabalhando, só que não pode estar fazendo visita.
Entendi. Na verdade, Diogo, essa tua dificuldade, eu acredito que seja a dificuldade de praticamente todos, porque todos trabalhavam da mesma maneira que você.
Uhum.
Todos eram através de visitas. Assim, no escritório mesmo, quem ficava mais focado no escritório dos meus promotores era a Fernanda e a Babi, que começou agora também e é mais focada no telemarketing. Todos os demais estão encontrando dificuldade no telemarketing porque, de fato, não era essa maneira que vocês trabalhavam. Vocês trabalhavam em contato com o cliente, visitando os órgãos e tudo mais. Então, assim, essa dificuldade é geral. Não é, não está acontecendo somente com o nosso escritório.
E, ó, eu vou te falar outra coisa. Ontem, na hora do almoço, eu estava assistindo e, graças a Deus, dia 1º de junho vai liberar tudo de novo.
Se Deus quiser, né? Graças a Deus.
Tá, e eu vou começar a poder fazer minha visita tranquilo.
Não, sim. Beleza. É assim, ó. O que acontece? O time, quando está ganhando, a gente não se mexe. Eu sempre uso essa frase com vocês. Time que está ganhando não se mexe. Time que está ganhando não se mexe. Só que a gente está com uma projeção muito baixa. muito baixa. Por quê? Porque a situação que a gente está, está obrigando a gente a trabalhar de outra maneira, né? Que é o telemarketing. Então, assim, quem está aceitando o telemarketing sem resistência, trabalhando no telemarketing, eu estou falando isso para vocês porque eu participo de áudio, às vezes vocês mandam mensagem para mim, eu não consigo conversar com vocês porque eu estou em áudio e em vídeo o tempo todo. A empresa está num processo de mudança, né? Inclusive, ontem a gente fez uma videoconferência das 3 até as 6 praticamente da tarde com o escritório de Rio, do Rio de Janeiro, que é, é uma equipe que também tinha essa mesma maneira de trabalhar, todo mundo ficava em abordagem dos convênios e que tiveram que adotar a nova maneira de trabalho, que é o telemarketing. Então, assim, eles estão vendendo muito bem. E não tem nada de milagroso no que o supervisor falou. É somente a aceitação sem resistência do telemarketing. Qual é a maneira, como que vocês estão conseguindo entregar resultado, né? Que era a maior parte das nossas perguntas para eles. Ah, a gente está entregando resultado porque a gente está fazendo CRM, a gente está fazendo ligação. Mas e aí os nãos que vocês estão escutando, né? Porque o cliente, não. O não, quanto mais não a gente escuta, mais perto do sim a gente está. Porque quanto mais não a gente escuta, mais ligação a gente tem que fazer para chegar no sim. Então, assim, pessoal, os escritórios que estão indo muito bem, vou tirar como exemplo um dos escritórios próximos a nós, que é o escritório de Bauru. Escritório de Bauru, quem está na PoupaCred há muito tempo sabe que o escritório não deslanchava, que o escritório não vendia nem 500 mil por mês, tá? Que o escritório não projetava. E agora o escritório é o primeiro escritório da regional nossa, em produção. E a equipe da Mari está 100% telemarketing, 100% em ligação, 100% fazendo CRM. Vocês não têm noção tanto que ela agradeceu a PoupaCred pela ferramenta que é o CRM. Que é, antigamente, quando vocês dão os convênios, vocês vão para abordar as pessoas, pegar o contato da pessoa para depois entrar e ver se a pessoa tem margem ou não tem. O CRM, ele já entrega isso mastigado para nós. A gente já tem a margem, já tem tudo na mão. A gente só precisa ligar para o cliente e convencer ele a fazer o consignado. Entendeu? Então, assim, é a maneira como a gente está encarando as nossas ferramentas eu acredito que é essa resistência que está fazendo com que as coisas não fluam, tá? Se vocês me entregarem produção abordando sem precisar fazer telemarketing, beleza. Mas a gente não está conseguindo entregar. E é por isso que eu falo com vocês diariamente, é por isso que eu tento direcionar vocês com mailings, eu solicito mailing todos os dias, comissão, Prefeitura de Araçatuba, Prefeitura de Birigui, já está difícil do jeito que está. Imagina se a gente não ligar, entendeu? Então, assim, é mais para compartilhar isso mesmo com vocês. O nosso escritório está com 439 mil de produção. A gente precisa vender 135 mil por dia para a gente conseguir chegar no nosso resultado, né? Então, assim, sempre quando eu ligo, eu não gosto de fazer telemarketing, eu já trabalho da minha maneira, mas pessoal, a maneira que vocês estão acostumados a trabalhar não está entregando resultado. Então, quanto mais rápido a gente aceitar, mais rápido a gente vai conseguir entregar resultado. Eu falo isso por estar vendo não somente a particularidade do nosso escritório, eu estou vendo no geral, eu estou vendo os outros escritórios deslanchar, porque o pessoal está fazendo telemarketing, porque está fazendo ligação, porque está o tempo todo focado, entendeu? Então, assim, eu estou falando isso para vocês porque eu estou vendo isso. Eu tenho a visão de toda a região trabalhando, entendeu? Mas eu ligo para 15 pessoas e eu consigo falar com uma só. Mas e aí? Você consegue ligar para 15 e falar com uma só? Você vai parar de atender? Você vai parar de ligar? Você vai trabalhar somente a sua carteira? Somente a sua carteira te entrega 170 mil por mês? Não entrega, gente. Entendeu? Então, assim, mais para poder conversar com vocês e ver quais são as dificuldades que vocês têm, tá? Ô, Fer, vou falar com você agora. Fer?
Oi, eu estava tirando o mudo. Oi.
Tá. A produção de todos vocês está praticamente assim, 80% todos estão com praticamente o mesmo valor, né? Mas assim, Fer, o que você está achando de dificuldade no telemarketing? Eu tô te perguntando isso porque eu tô vendo que a maior parte dos seus contratos fechados são de desligações, né? Porque eu tô vendo que é tudo praticamente app. Menos aquele, e aquela portabilidade que você fez, né? De 11 mil lá, que você tem que buscar assinatura.
Eu senti muita dificuldade no telemarketing, porque eu acho que quando começou a vir aquele... Porque, assim, a minha dificuldade não foi no telemarketing, sabe que eu fico muito no escritório.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem entrou?
A carteira de cliente.
Eu já voltei.
Eu tinha uma carteira de cliente, mas, assim, só minha carteira de cliente, eu comecei a ver que realmente... Mas eu tive... como ele falou, eu também tive muita dificuldade no telemarketing. Qual foi a minha dificuldade? Esse negócio do texto pronto. Então, o que, que eu fiz? A gente tem que fazer o que a gente... Eu adaptei o meu texto. Texto certinho para mim, eu tive muita dificuldade, eu comecei a gaguejar. E aí, quando você gagueja, você perde o cliente.
Mas isso daí, você só consegue com muitas ligações mesmo, né? Porque é uma coisa nova. Então, a gente só vai se sentir confortável quanto mais coisas, mais ligações a gente fazer, né?
Sim. E assim, o Meli, às vezes a gente... Eu vou falar por mim, tá? Eu reclamo, não consigo falar. Mas assim, quando eu consigo falar para mim, acaba gerando alguma coisa.
É isso difícil, o CRM.
Mas eu demora. O telefone às vezes está errado, a gente tem o CredLink, mas uma hora sai. E aí que tá, o pulo do gato é a hora que ela sai. Eu não posso reclamar do CRM, tá? Você sabe disso, você sabe do contrato que eu estou negociando.
Sim, e vai dar certo hoje, se Deus quiser, em nome de Jesus, vai tirar nosso
crédito
hoje.
O mês passado, eu fiz, eu comecei, mesclei os meus, a minha carteira, eu costumo dizer meus contratinhos pequenos, minhas canelinhas secas, mesclei com o CRM. E foi o que gerou que eu consegui entregar minha meta.
Se vocês veem,
é o que eu estou fazendo.
É que
eu gosto de
bastante contratinho no banco, né?
Sim, eu acho que na visita, às vezes, a gente, eu particularmente, eu sentia que ali no tete-a-tete com o cliente, eu achava que fluía. Mas realmente, hoje eu estou vendo que depois que eu comecei a passar, ficar mais tempo no escritório, eu comecei a perceber que não fluía. Porque realmente, eu saio para fazer visita, às vezes, por exemplo, a gente que frequenta muito a penitenciária, a gente perde a manhã inteira para fazer visita em CPF, e ele depois fazia retenção.
E não conseguia fluir e para fluir um contrato era...
Exatamente.
Três visitas que a gente fazia e ficava a manhã inteira lá dentro da penitenciária e o cara às vezes ia lá e fazia retenção.
Claro que às vezes surge um contrato alto. Não vou falar, a visita é muito bom. Eu também gosto muito de fazer a visita. Às vezes a pessoa não te ligava na hora, mas depois ela te mandava. Mas a visita você tem todo o trabalho de convencê-la a te dar o documento e o telefone. O CRM, ou que seja uma listagem. Gente, vocês de outras cidades, vê com o gerente, pede listagem. A prefeitura, o pessoal está querendo dinheiro. Eles estão meio estropiados, acredito, mas assim, eu não sei se pode, Cris, vê com o gerente nas agências, se eles têm listagem, alguma coisa, para trabalhar, porque está ajudando muito essas coisas.
Sim. Na verdade, Fer, a listagem de correntistas das cidades é a listagem que estão no CRM. Entendeu? Quando eu filtro o CRM para vocês, eu pego, por exemplo, vamos lá, Araçatuba. Araçatuba, eu solicito lá 50 nomes da Prefeitura de Araçatuba. O pessoal da matriz vai puxar a listagem de correntistas da Prefeitura de Araçatuba e vai passar para nós. Já é uma listagem que vem das agências, entendeu? Tem bastante cliente que a gente vai encontrar que não é correntista. Assim como a gente pega as listagens que a gente tem impressas lá no escritório, né, que a gente tem, Assim como a gente vê que tem cliente não correntista na listagem, a gente vai achar cliente que não é correntista também no CRM. Entendeu? Eu não estou dizendo que o CRM vai fazer o nosso escritório bombar, vender 1.250.000. Eu só estou dizendo que o CRM é a principal ferramenta que a gente tem hoje para trabalhar diante da situação e do cenário que a gente está vivendo. E eu estou percebendo que os outros escritórios estão se sobressaindo. Eu detesto essa comparação, tá? De comparar um escritório com o outro, porque eu acho que a gente são lugares diferentes, cidades diferentes. Mas, assim, o que eu tenho escutado é isso, que o pessoal está focado, está com uma energia muito positiva, muito boa no telemarketing, sabe? É a maneira como a informação chega para nós, a maneira como a gente vai atuar tem que ser positivo, entendeu? A gente não pode pegar essa ferramenta que é muito importante para nós e começar a ligar de uma forma negativa, porque a gente não vai conseguir atrair venda mesmo. Tá? Vocês têm a minha senha do VoIP, se vocês quiserem, vocês podem puxar o ramal de vocês e se escutarem. Pra, tipo, eu acho que eu preciso melhorar nisso. Nossa, olha o jeito que eu falei com o cara. Nossa, talvez eu tivesse perguntado isso. Vocês podem fazer isso, tá? Ontem, eu tava no escritório, era que eu saí da aula, eu tava até conversando com a Bárbara, né? Que é a promotora que fica aí no escritório de Araçatuba. Babi, você tá aí pra não me deixar mentir. E aí eu desliguei e ela falou. Ai, eu liguei para tantas pessoas e só consegui falar com tantas. Aí eu perguntei para a Babi, mas dessas pessoas que você fala, diante da observação que eu tenho aqui no escritório, porque você é uma promotora que eu consigo observar, dos contatos que você faz com o CRM, quantos que você não fechou? Ela fechou praticamente todos, gente. Praticamente todos. São contratos baixos, mas ela fechou. Entendeu? Então, foi o que eu falei para ela, você precisa aumentar a quantidade, ligar para mais gente ainda, porque se você liga para 20, fala com 5, fecha 3 contratos, então você precisa ligar para 60 pessoas, entendeu? A gente não tem outra coisa que precisa, a gente tem que focar nas ligações. Se a gente está em casa para trabalhar o telemarketing, se a gente não pode sair de casa para fazer visita, porque a situação não permite, então foca 100% no telemarketing, eu garanto para vocês que vocês vão ter resultado. Ontem, na hora que eu estava indo embora também, a Juliana me ligou, a Ju, que era do escritório de Lins e agora atua somente no convênio de promissão. Ela me ligou falando, coloque integrado aí no sistema da Poupa, em 2 contratos meus. Eu falei, Ju, que legal, de onde que são esses contratos? São de CRM. Porque a Ju, eu coloco a listagem para ela somente de promissão, que é a cidade que ela atua. Ela fecha diariamente contratos de CRM também. A Fran, que trabalha muito no hospital, né, Fran? Quantos contratinhos você fechou do hospital lá, da Santa Casa?
Dá para fechar bastante dentro do hospital. Esse mês, acho que já fechou 4. Dá para fechar bastante do hospital.
Você fechou 4, você fechou um INSS também, né? Que está guardando integrado para fazer colocar no sistema da Poupa.
Isso.
Então, assim, ô Fran.
Oi.
Pra mim, compartilha aí com o pessoal um pouquinho do seu dia, como que você direciona o seu dia, suas ligações, os convênios que você está atuando.
Ah, Cris, o meu dia tem sido assim, eu confesso que no começo, porque eu acredito que isso foi novo para todo mundo, a gente tá aprendendo a se adaptar com o que a gente tem, e nem sempre as reações são boas no começo de uma coisa nova, infelizmente acho que isso acontece com todo mundo. A gente realmente estava acostumada, como eu também estava acostumada muito com as visitas, porque as visitas nada mais é que as pessoas começam a apoiar a gente também. O CRM, eu acredito que ele ajuda muito, ele é ótimo, de verdade. Só que as visitas, ela, quando a gente puder fazer as visitas, ela vai ser um complemento a mais, porque o que acontece? Eu tenho visto que muitas das ligações que eu faço, as pessoas às vezes não fecham comigo com medo de achar que é fraude, porque não quer fechar nada por telefone e tudo mais, porque não me conhece, não sabe quem eu sou, então a maioria das vezes eu tenho que falar, eu tenho que dar o telefone da agência onde eu atuo, tenho que falar com o que trabalho na Poupa Crédito para eles verificarem que realmente de fato existe a empresa e tudo mais, mas nem sempre dá um bom resultado. Eu acredito que quando tudo isso voltar à normalidade, a CRM vai agregar muito junto às visitas. Então, assim, hoje eu confesso que no começo eu não gostava muito realmente do telemarketing, porque eu não fazia muito. Eu trabalhava mais visitas, do WhatsApp, tudo mais, com os clientes fidelizados que eu tinha, porque eu também tenho carteira de outros clientes. Mas eu vejo que hoje realmente é necessário e é uma ferramenta excelente. E assim, meu dia eu tenho trabalhado, tem dia que às vezes eu não consigo nem fazer horário de almoço direito, porque eu tento mandar mensagem para os clientes antigos pelo WhatsApp, que às vezes eu tenho o telefone de alguns, tento procurar na minha listagem alguns clientes antigos, faço o CRM, ou o CRM, e assim eu tenho trabalhado o meu dia. Tenho plantado cada dia para colher, se Deus quiser, ainda esse mês bastante.
Ai, que bom. Ô, Fran, você tem 6 contratos liquidados no sistema aqui que eu estou olhando. 3 contratos são da Santa Casa, não, é a Associação Hospitalar, Santa Casa. 3 contratos são da Santa Casa e 2 contratos são do Mato Grosso do Sul. Que bacana. Você trabalhou outros convênios também. Vamos lá. Ju. Ju?
Oi, Cris. Estava tirando do mundo.
Conta aí pra gente um pouquinho do seu dia, como que você faz. Você trabalha bastante promissão. Você é a promotora que tem maior quantidade de contratos pagos no sistema. Você tem 11 contratos pagos. Então, assim, você tem uma atividade comercial bem bacana, né? Você, é difícil o dia que você não fecha nenhum contrato, que você não paga nenhum contrato.
Eu sempre, desde que eu trabalho em promissão, até porque eu moro na cidade natal, né? Eu nasci lá. Então, eu tenho bastante contato já do pessoal da prefeitura de produção, mas como retirando a gente as visitas, né, que a gente já pôde fazer as visitas, eu fiquei meio atada, né? Aí, graças a Deus, chegou o CRM com o canal, né, para o cliente autorizar lá no APD. Mas eu percebi que a maioria deles tem um aplicativo no celular, mas eles não são habilitados.
Dificuldade, né, Ju? Você tem que estar indo para poder ajudar o cliente a abrir o aplicativo.
Aí, que eu...
Ju, tá mudo. Pessoal, vocês estão me escutando?
Sim.
Sim, Cris.
Sim.
Ju?
Sim.
Acho que saiu fora da Ju. Vamos ver aqui.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Caiu, Cris.
Caiu.
Então, como eu estava dizendo. Eu estou indo todos os dias trabalhar na casa da minha mãe, porque minha mãe é em promissão. Aí eu fico ligando para os meus clientes, eu ligo para os clientes de lá. Eu procuro no CRM, estou oferecendo para eles a troca da taxa. Porque quando os contratos estavam altos, uma taxa de 2,19, e a prefeitura diminuiu a taxa agora. Aí eu ligo para eles oferecendo uma troca de taxa. Eu não falo que eu vou refinanciar o contrato. Eu falo que eu vou trocar a taxa, que a taxa estava alta e que agora eles têm a possibilidade de fazer renovar o contrato numa taxa menor. Aí eu ofereço a taxa de 1,42 para eles e falo que eles podem provar no aplicativo, que eles mesmos dão aceite. Ah, não tem um aplicativo. Não, mas eu te encontro na agência daqui a 10 minutos, pode ser? Aí eu fico indo da minha mãe para a agência para ajudar eles no aplicativo. Ontem mesmo, os bens que eu fiz lá em transmissão,
agora, o grupo tem mais um componente.
Os dois foi de aplicativo e eu tive que ajudar eles lá. Por que eu percebi? Eu aqui de Linux, pedindo para eles irem na agência, estava sobrecarregando muitos gerentes lá.
Uhum.
E porque a maioria deles são muito simples e eles não estão conseguindo fazer sozinhos. Aí eu estou indo para lá todos os dias, só não fui hoje.
Entendi, Ju. E essa questão de... Pessoal, as prefeituras, essa dica que a Ju deu aí da redução de taxa, é ver os clientes que vocês têm, que vocês trabalharam, tipo, há 7 meses atrás, que era com uma taxa maior, praticamente todas as prefeituras tiveram redução de taxa. Essa é uma excelente dica. Você mantém a mesma quantidade de vezes, Ju, ou você aumenta?
Eu mantenho. Eu ofereço para eles assim. Eu fico com o CSG aberto e falando com o cliente. Aí eu faço duas simulações para eles. Eu faço com o mesmo valor da parcela e a mesma quantidade que eles contrataram no início. E quando o cliente tem margem, eu falo assim, ó. E o senhor tem a possibilidade de aumentar o seu troco. Só que vai aumentar a sua parcela. O senhor está precisando de mais dinheiro ou esse daí está bom? Consegue se ajeitar com esse? Porque assim, eles usam um termo, as palavras deles é muito simples. Então não adianta eu ligar para eles querendo falar bonito, entendeu? Então eu ligo para eles usando a mesma palavra deles. Teve um cliente que eu levei na terça-feira, um cliente que o seu Silmar, ele não tinha como ir na prefeitura, na agência.
Uhum.
Eu busquei ele lá no cemitério, que ele trabalha no cemitério. Eu busquei ele no cemitério e levei ele. Então, eu estou fazendo assim.
Entendi. E esse feeling com os clientes, com o perfil de clientes, é muito importante vocês terem.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Na linguagem do cliente. Promissão é uma cidade muito pequenininha. Então, acho que a maioria das pessoas que moram lá são pessoas já, às vezes, um pouco mais de idade, são pessoas mais simples. Então, é muito importante saber ter esse feeling dos clientes e saber comunicar com eles. E é por isso que está dando certo, né, Ju? Parabéns.
Obrigada. E eles,
pode falar.
Os funcionários que são efetivos, a admissão deles é muito antiga, então eles já são senhores de idade. Eles já têm o telefone com Android, eles já têm o telefone, o smartphone, mas eles não sabem mexer tanto. Então eu vou lá, ajudo eles e tá indo, sim, graças a Deus, tá dando certo.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Que trabalha...
Novo, eles são muito exigentes, eles correm muito atrás de taxa.
Sim. A gente também, governo de São Paulo, o pessoal também é muito taxativo, né? Então, assim, a gente tem que saber, aí quando a gente vai ligar, por exemplo, uma pessoa de promissão, que a gente tem que ter uma linguagem mais, e se enquadrar na linguagem deles, depois vai ligar para um governo do estado de São Paulo, a gente tem que mudar a nossa forma de falar com eles, porque eles vão abordar, eles vão ser mais taxativos. Então, a gente tem que saber o perfil de cada cliente, né? A maneira de como conversar com cada um deles, né? E obrigada, Ju.
Imagina.
Babi, Bárbara?
Oi.
Babi, eu queria que você tá menos tempo aí com a gente, você tá 3 meses com a gente, você veio de uma empresa onde você vendia empréstimo com a taxa de 24% ao mês e a sua meta não era diferente da meta que você tem hoje, mas, porém, você trabalha com uma taxa inferior hoje, né? Então, assim, eu queria que você falasse qual que é a dificuldade que você está tendo, como que está sendo, assim, o consignado para você. Você fica mais focado no telemarketing, né, Babi? Você você já, quando você entrou na polpa, a gente já estava começando com esse negócio de coronavírus, de não poder fazer visita, não poder sair. Então, assim, desde quando você entrou, você já está no telemarketing, né?
Isso, desde quando eu entrei, eu já estou no telemarketing. Inclusive, eu acho que fiz 2 visitas e foi com a Fernanda. Logo depois, a Fernanda ficou em casa, então praticamente eu fiquei na loja sozinha, você ficou de férias. Então, de lá para cá, o foco é telemarketing. Em relação a telemarketing, eu até vi comentário da Estela esses dias atrás, que ela falou que tem dificuldade de falar com o cliente. E a Fernanda comentou agora há pouco, CredLink é uma ótima ferramenta, porque quando a gente trabalhava juntas em outra outra empresa, a gente não tinha tanta facilidade de achar o telefone do cliente quanto a gente tem hoje.
Não tinha mesmo.
Não, a gente tinha que dar um jeito de procurar o parente do parente do parente que achava no cliente, né?
Uhum. Era sempre assim.
E assim, a facilidade em relação à abordagem, não muda muito em relação ao crédito pessoal, a diferença do crédito pessoal para convencer os juros mesmo. Eu acho que a gente tem que chegar naquele cliente que realmente quer. A ligação que a gente não aceita, a gente não pode desanimar, porque eu falo assim, não, a gente vai ouvir sempre. Não é mais ou menos uns 10 não para um sim. Ou pelo menos, ah, simula para mim, a gente joga no CSG e às vezes não dá certo. Porque no caso, você vê direto aquele que eu fico brava até, né?
Uhum.
Mas eu falo assim, é...
Aí você consegue convencer o cliente a proposta retrô.
É, ou não aceita, não dá sim, não dá nada. Eu não deixo sempre de observar o sim, porque eu falo assim, é uma outra ferramenta, porque já que a gente trabalhava com crédito pessoal, a gente já tem dois lados.
Uhum.
É, então a gente sempre consegue, ou sim, ou o CSG. Não deixo de pensar no Olé também, porque o Olé é uma forma de a gente tentar trazer para nós a produção também. Assim, a última opção, acho que prefeitura, como não tem como caso, a gente acaba faltando um pouco.
Uhum.
O restante estado e tudo mais, a gente pode tentar encaixar ali. Cliente, eu falo assim, o que eu sinto mais saudade hoje, eu acho que é não tanto conseguir falar com o cliente, mas tentar convencer nessa parte de pandemia mesmo, que hoje, sem falar, a gente escuta muito não. Mas assim, o que eu peco muito é na quantidade de ligação que eu faço. Eu fiz um cálculo aqui para hoje, eu tenho que falar com 40 clientes para conseguir pelo menos uma média de 3 contratos. Então, hoje eu tenho que falar com 40 clientes para conseguir fechar. Não é que simular 40, porque assim, simulação em si eu posso fazer, colocar, eu posso fazer 100, 60 não encaixar no perfil, porém 40 tem que encaixar e esses 40 eu tenho que falar.
E por que você chegou nesse número de 40? Você fez isso com base no quê? Você contou a quantidade de pessoas que você trabalhou, que você ligou e viu que se você ligou para 20, com 4 você conseguiu falar? É isso, por exemplo? Com base no que você acha que você tem que falar, porque não é ligar não é falar, tá, gente? Ligar, você pode fazer sem ligações, mas o contato com o cliente que você tem que contar como uma ligação efetuada. Tá? Porque senão vocês vão ficar se auto-sabotando sem perceber. Ah, liguei para 50 pessoas. Entendeu? Liguei para 50 pessoas e não consegui fechar nenhum contrato. Tá, mas essas 50 pessoas você conseguiu falar? Entendeu? Então, assim, às vezes a gente se auto-sabota e a gente percebe, né? E quem está sendo prejudicado somos nós mesmos. Você chegou nesse número de 40 pessoas porque você deve ter feito um cálculo, porque isso aí eu até te falei ontem, falei, Babi, é difícil o cara te atender e não fechar o contrato com você. O problema é que você tem que ligar para mais pessoas, para você precisa falar com mais pessoas, né? E tempo, a gente é o que mais tem durante o dia, porque a gente está 100% dentro de casa, você está 100% dentro do escritório, os demais estão 100% dentro de casa, então... É focar mesmo em ligar o tempo todo sem parar, porque a gente dentro de casa a gente se dispersa mesmo, a gente é falho também, né? Então, assim, é focar 100% nas ligações e fazer essa base aí mesmo que você fez. E eu tenho certeza que o resultado vai ser bem melhor do que o resultado que você tem apresentado. Né? Porque aí tem... Não, pode falar. Pode falar.
Nos últimos dias eu fiz praticamente um acompanhamento de quantidade de ligação que eu consegui falar com o cliente. Eu até mostrei para você ontem, quantidade de cliente que do dia 19 e dia 20.
Uhum.
Então, assim, dia 19, por exemplo, Prefeitura de Araçatuba, a mesma quantidade que eu fiz de clientes que eu não falei, eu fiz de clientes que eu falei. Eu consegui falar com 10 clientes, e 10 clientes não tinha perfil e não consegui falar.
Uhum,
Desses clientes, praticamente assim, é um ou outro interessado. Desses 10 clientes que eu consegui falar, acho que teve um só interesse, porém também não deu certo. Então a gente começa a fazer um acompanhamento. Inclusive no dia, eu fiz um pouco de Promobank também, de clientes que consegue, que deu, que tem
perfil.
O restante é o dobro que não vai ter mais ou menos isso, ou praticamente igualado. Então, é mais ou menos esse meu acompanhamento que eu fiz para conseguir tentar mudar daqui para frente. Tentar falar com mais clientes para a gente conseguir ter mais facilidade na hora de fechar mesmo.
Entendi. Entendi, Gabi. Obrigada, viu? Pelas dicas aí. Estela, Tela?
Eu queria.
Compartilha aí um pouquinho do seu dia. Eu até sei se eu vou chorar. Porque, gente, a Estela, ela detesta fazer telemarketing. Mas é o que eu sempre falo. O time que tá se ganhando, a gente não se mexe, né? Só que esse mês a gente tá todo mundo no mesmo bar, né? Tá todo mundo com a produção praticamente igual aí. E explica aí para mim um pouquinho de como que você direciona seu dia. A Estela é muito focada em governo do estado de São Paulo, ela sempre foi, ela já tem uma carteira que ela trabalha há muito tempo. Geralmente, nos dois primeiros dias do mês, ela já está projetando a entrega meta dela, porque ela já tem esse direcionamento que ela individualmente
faz. Aí chega no fim do mês, meu.
É, porque são os percalços, né? Você já começou os dois primeiros dias do mês com dois contratos que batem sua meta, né? Só que daí é onde eu falo. Tem os percalços que acontecem. Tem um cliente da Estela de 60 mil que a gente está desde o dia 30 do mês passado se matando para conseguir. O cara é rate 9, o cara quer pegar 65 mil, já autorizou, a taxa dele aprovou, tá tudo certo, a proposta aprova na mesa, chega no CSG, reprova. Aí, com muito custo, depois de muito tempo, a gente descobriu que a data de nascimento do cliente está errada no portal e que ele precisa fazer essa alteração, só que agora a Secretaria da Fazenda está parada por conta desse feriado de São Paulo e a gente só vai conseguir, provavelmente, resolver essa situação na segunda-feira. Mas enquanto isso não acontece, o que você está fazendo, Théo?
Então, ó, deixa eu te falar. No mailing, eu não consegui nada.
Quantas ligações? Quantas ligações você faz no mailing diariamente para você chegar nesse resultado de que você não consegue?
Não faço muito. Na realidade, eu estou trabalhando com os clientes que eu já tenho.
Uhum. Entendi.
Em cima do que eu tenho. Pra falar a verdade, não adianta eu fantasiar uma coisa que não existe. Você também é prova viva que você acompanha aí.
Eu acompanho. Mas é por isso que a gente tá fazendo essa áudio, né? Pra gente tentar quebrar essa resistência que a gente tá tendo com o telemarketing. Pra gente conseguir fazer melhor. Porque quem tá fazendo, tá dando resultado. É por isso que eu tô mostrando isso pra você, entendeu? Quem tá fazendo...
Mas eu sempre...
pode falar.
Mas eu sempre fiz tudo por telefone.
Uhum.
Nunca fui de ficar fazendo visita. E você vê, eu tô com os contratos altos, só que tá tudo com problema, nada vai pra cima.
Então, essa
não
dificuldade...
Não tô conseguindo subir nada. Aí, hoje eu vou pegar nesse mailing aí e vou...
Eu liberei meio de Birigui pra você.
Nossa, que bom. Mas você pode ver que a minha produção é tudo de cliente que eu já tenho. Tudo WhatsApp.
Eu sei, só que você percebe que tá difícil você entregar até com a carteira que você tem.
Sim.
Entendeu?
Tá
difícil. Todos os seus contratos estão em... E assim, essa dificuldade de estar com um monte de produção parada não é só sua. Todo mundo tem um monte de contrato parado também, que não consegue passar para frente porque está reprovando. Ou se o cliente não tem ainda o tempo de serviço para poder conseguir efetivar o contrato. Todo mundo, a Fran ontem me mostrou que ela tinha 200 mil de contrato dela que não deu certo. Entendeu? Então, assim,
verdade.
Essa dificuldade sua, Estela, é geral, é de todo mundo. Todo mundo. Eu tenho certeza que se todos os clientes que vocês atenderam virassem contrato, com certeza vocês estariam com uma produção muito maior. Mas vocês concordam comigo que vocês precisam aumentar mais ainda a atividade comercial para poder chegar no resultado? Porque do jeito que está fazendo, já não está conseguindo chegar. Eu vou falar muito sinceramente com vocês. Eu preciso que vocês entreguem 140 mil para o escritório bater a meta. E eu estou vendo que a gente faltam, acho que, 6 dias para acabar o mês e que a gente está caminhando para não entregar nem a meta do escritório. E a meta do escritório é 140 mil para cada um. Por que que eu coloquei uma meta para vocês de 170 mil? Primeiramente, porque eu acho que vocês são extremamente competentes. Eu já disse isso ontem para a Sheila e falo para vocês, eu não abro mão de nenhum de vocês. de nenhum. Para mim, todos vocês são muito bons. Eu estou vendo que vocês estão focados, que vocês estão se esforçando. Só que é por isso que eu quero falar com todos vocês ao mesmo tempo, porque às vezes o que falta é um pouco mais de direcionamento, da gente estar junto, da gente ver o que o outro está fazendo para dar certo. Então, assim, é por isso que eu estou fazendo essa áudio. Não é para pressionar vocês, não é para comparar vocês, não é. É simplesmente para mostrar que tem algumas formas de trabalhar que estão dando resultados e que o telemarketing é a nossa única ferramenta. Nesse momento, se Deus quiser, igual o Diogo falou, dia 1º de junho isso vai acabar, em nome de Jesus. Só que eu acho que quando isso acabar, muita gente não vai nem mais precisar sair para a rua, porque está conseguindo ter resultado dentro de casa, dentro de casa, sem precisar sair. Vocês estão aí com 70, 80 mil de produção dentro de casa, gente. Mandando contratinho para o cliente aceitar por app. Olha o tanto de processo que a gente já passou. Quem está na polpa há mais de um ano, lembra que quando para a gente poder aprovar um contrato, a gente tinha que pegar a assinatura do cliente, mandar para análise de fraude. Essa análise de fraude demorava cerca de 2 a 3 horas na polpa para poder liberar o contrato, porque era muita demanda, né? Porque antigamente era só assim. E aí liberava o contrato às vezes demorava de um dia para o outro para integrar. Hoje a gente
tem... Quando aprovava...
Exato. E quando a fraude me reprovava o contrato também, porque faltava um documento, faltava alguma coisa, isso gerava uma raiva muito grande na gente. Vocês lembram disso? Então, assim, todas essas mudanças que estão acontecendo no mundo, eu acredito que para o consignado, elas vieram só para melhorar. Eu falei isso ontem para a Sheila. Sheila, isso só vem para melhorar, porque nossas ferramentas de trabalho estão cada vez melhores. A gente não precisa mais buscar a assinatura do cara. Ontem a Nath voltou de férias esse mês. Ontem ela fechou o contrato dela por app lá no escritório, ela ficou inconformada. Ela falou, gente, é só isso? É só eu mandar pro cara, o cara aceita o contrato, já integrou. É só isso mesmo? Vocês têm certeza? A Nath ia no convênio, ficava 3 horas lá tentando convencer o cliente a assinar o contrato. Pegava a assinatura dele, chegava no escritório, ia subir o contrato, a assinatura estava diferente. Vocês sabem disso, vocês sabem o que era desse jeito. Quanto difícil era. Então, assim, as mudanças, elas só nos favoreceram o consignado. O que a gente precisa fazer é intensificar mais a nossa atividade comercial para a gente poder gerar resultado, tá? Porque falta 6 dias para entregar o mês e eu tô vendo que a gente está parado na produção aí já faz uns 3, 4 dias. E se vocês fizerem um telemarketing bem focado diariamente, um contratinho ou outro, vocês vão fechar, como diz a Fer, uma canelinha seca. Vocês vão fechar. Os contratos da Ju, a Ju tá com, deixa eu ver aqui. A Ju tá com 64 mil produzido com 11 contratos. São todos contratos baixos, gente. Eu comparo ela com a Estela. A Estela tem 2 contratos integrados com 71 mil. Imagine se você tivesse, Estela, talvez aumentando sua atividade comercial, ligando para os clientes, você estaria talvez com a sua produção dobrada. Entendeu? Você está com 2 contratos, vocês estão com a produção iguais. Entendeu? Então, assim, uma tem que aumentar o ticket médio de produção e a outra tem que ligar para mais pessoas. Entendeu?
Entendi.
Tá? Só para a gente ir finalizando, eu precisava falar só um pouquinho agora com a Ana e com o Diego. Bom, Ana, conta aí para mim um pouquinho, para nós, um pouquinho da sua dificuldade, como que está sendo o mês para você, quais são os convênios que você está atuando, você tem alguma dica para passar para a gente?
Oi, Cris. Peraí.
Tá, pode falar.
Eu fico um pouco confusa aqui no celular. Esse mês, para mim, realmente, o telemarketing é uma dificuldade bem grande. Porque, assim,
Ficava
na agência, e Pirajuí é uma cidade muito pequena. Então, as pessoas já me conhecem, é a Ana do Santander, então as pessoas iam lá atrás de mim. Então, às vezes a pessoa chegava já me procurando, era uma facilidade muito grande que eu tinha. Então, e assim, aqui todo mundo conhece todo mundo, então... Ah, às vezes o cliente batia na porta da minha casa. E agora, realmente, isso tá mais complicado. Mudou a gerência do banco também, o que me dificultou um pouco. Então, o telemarketing, para mim, é uma coisa nova.
Uhum.
E eu tô me adaptando, eu tô fechando. E os meus contratos são pequenininhos.
Então,
eu tenho até bastante contrato integrado, só que são pequenininhos. Então, essa também é uma dificuldade. Às vezes eu fecho, ah, eu fechei dois contratos, mas um é um de 1.000, outro de 1.000 também. Então, uhum. Mas assim, tô indo todo dia, tô fazendo ligação, tô fazendo cada dia mais ligação.
Uhum.
Já arrumei um jeitinho melhor de abordar o cliente, falando de taxa e tudo mais. E vamos tentar.
Isso aí, Ana, você é muito boa. Eu já te disse isso uma vez, tô te falando de novo. É só ter, assim, ter a autoconfiança de que você é assim, que você é uma profissional muito boa. E fazer ligação, já que você não tá podendo, né? Acho que nem na agência você tá indo, né?
Não, na agência eu só vou quando eu tenho necessidade de cliente, alguma coisa assim. Aí eu vou, senão eu fico em casa mesmo.
Então assim, você tem que estar 100% centrada no telemarketing. Uma outra dica que eu queria falar para vocês, que eu até perguntei se eu podia fazer isso, vocês podem estar vindo pro escritório também, tá? Vocês podem se revezar, tipo, vir uma ou duas vezes aqui pro escritório, principalmente quem tem filhos, tá? Eu sei que é muito difícil, né, você estar em casa e não se concentrar. Se vocês tiverem, por exemplo, alguém para ficar com o filho de vocês, eu falo no caso da Fran, da Ju, da Fer. A Fer não, porque a Fer é da classe de risco, não pode ir. Mas se vocês quiserem poder tá vindo aqui pro escritório, fazer ligação, sair um pouco também de dentro de casa, porque eu acho que tá todo mundo já injuriado dessa situação toda. Vocês podem tá vindo pro escritório, sem problema nenhum, tá?
Ô, Cris,
Oi, Ju.
Esse também foi a minha maior, assim, o meu maior motivo para começar a trabalhar lá na casa da minha mãe, porque eu tenho uma bebezinha de 2 anos.
Por mais que eu trabalhe
em lugares diferentes.
Uhum.
Por mais que, assim, meu marido tem uma loja, então eu tô trabalhando, eu montei aqui meu escritório na loja do meu marido. E elas ficam lá no fundo na casa. Por mais que eu fique longe, é difícil ela entender que eu tô aqui, ela tá me vendo e ela não pode vir.
Sim.
Então, esse foi um dos maiores motivos de eu ter ido pra casa da minha mãe. Foi onde eu consegui, as minhas ligações com os meus clientes ficou melhor quando eu não me preocupei com as minhas filhas.
Sim, e é automático, né? Você tá dentro de casa, a criança tá ali, você não vai deixar de dar atenção porque você tá trabalhando. É complicado, vem seu instinto de mãe também, né? Todo mundo sabe como é que é.
Eu acho que os filhos veem a gente em casa e acham que é normal. Eles não têm essa concepção que nós estamos trabalhando. Por mais que eles estão vendo a gente, né? Eu acho que essa é uma dificuldade. Mas aqui eu já pus um esparadrapo na boca. Aí a gente vai fazendo assim, gente.
É isso aí.
Depois eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sinto muita falta de não estar no escritório. Eu não sei o porquê. Mas me passa uma segurança muito grande eu estar no escritório.
Ah, eu também. Eu não gosto de ficar.
Exatamente. Eu tive um problema de internet aqui no começo do mês. Eu fiquei um dia meio no escritório. Nossa, para mim foi revigorante. Me faz muita falta. Não que eu não gosto de ficar em casa, gente. Eu gosto. Mas, assim, é uma segurança que eu não tenho em casa. Então, eu me sinto muito mais segura ali no escritório, ali na minha PA, do que na minha casa. Por mais que a gente faça, eu não sei as meninas que estão, quem está em casa e tem filhos, por mais que você passe, você tem o seu canto, você tira um espaço, uma coisa ou outra, sempre acaba desfocando a gente, por mais que a gente tenha. E assim, você está no escritório, eu percebo assim, a gente segue o horário certinho. A gente trabalhando em casa, quem está trabalhando em casa acredita isso todo mundo, exatamente.
Uhum.
Faz o horário. A gente não tem horário de almoço, porque você está almoçando, chega uma mensagem, principalmente esse mês,
você quer ver?
Tá correndo atrás, você para correr, faz a mensagem para ver se é um cliente, você para, come rapidinho, já volta para ver se aprovou uma taxa, alguma coisa. Eu acredito que a gente não faz o horário. A gente acaba, acredito que até trabalhando, às vezes, até mais. Não assim, não vou falar que a gente trabalha vamos colocar das 8 ao meio-dia, para, e faz aquele horário certinho. Então, eu sinto muita falta, gente, do escritório. Para mim é muito difícil estar em casa.
Logo, logo, isso vai acabar. Deus quiser.
Amém.
Né? Ô, Diego, fala um pouquinho aí para nós. O Diego, gente, é lá de Três Lagoas, outro estado, outros convênios, outras particularidades, outras dificuldades. Conta aí para nós, Diego, o que, que você faz, como que está sendo, como que você está direcionando aí seu dia, a sua ação aí individual.
Então, esse mês para mim, eu acho que eu tive uma dificuldade maior. A minha carteira de clientes, onde eu tenho mais facilidade, é o governo.
Uhum.
Como eu tinha te falado, acabou saindo a taxa do promocional. Ficou muito alta mesmo. E aí eu resolvi focar em outro convênio, mas só deu reprova. Eu acho que meu erro foi não ter focado em mais de um convênio, deixei para focar em um só. Então, muitas propostas começaram a sair agora, mas algumas são portabilidade, então já não dá mais tempo.
Uhum.
E eu acho que uma outra dificuldade minha foi a questão de administrar o tempo, né? Eu acho que eu não consegui aproveitar o meu tempo esse mês. Eu separei alguns clientes, algumas propostas para fazer também, e de repente acabava o dia e eu sinto que eu não consegui fazer nada do que eu deveria ter feito. A questão de telemarketing, eu nunca tive dificuldade, eu sempre até gostei. Até quando tinha um escritório aqui em Três Lagoas, eu preferia ficar no escritório para fazer o telemarketing, para fazer a questão do WhatsApp.
Uhum.
Esse mês eu foquei bastante no WhatsApp, mas tive um problema com o meu celular lá também, tanto é que eu troquei de número, mas eu estava com esse problema do celular, não estava conseguindo utilizar meu celular, então deu problema no WhatsApp também. Então, esse mês foi um mês muito ruim para mim.
Eu imagino que isso deve estar sendo bem difícil para você, porque você sempre entregou resultado todo mês, né, Diego? Você sempre entregou muito mais do que a sua meta. E isso acontece, gente, tá? Tem mês que parece que a gente vai ficar atirando e o tiro sai pela culatra. A gente não vê resultado e a gente se desespera, a gente se cobra. Né, Diego? Mas assim, a dica que eu vou te dar é para você continuar fazendo seu trabalho, você continuar ligando. Se esse mês você não conseguir fluir, já começa a engatilhar para o próximo mês, que é isso que você está fazendo, né? Se direcionando para as portabilidades aí. Se bem que portabilidade, gente, é assim, é muito bom, a gente não pode deixar de fazer, só que a gente não pode contar com esse produto, né? Porque portabilidade. A gente não tem o 100% de certeza do cliente, né? Só na hora que a proposta integra lá que a gente tem essa certeza. Então, não foque também 100% da sua atenção em portabilidade, tá? Eu lembro que você sempre fez muita portabilidade, principalmente do hospital lá, né? Mas aí eu vou te pedir para você direcionar para os outros convênios que está aberto lá no sistema para tentar fechar contrato novo, tá?
Começou a sair agora as propostas, e agora já não dá mais tempo, as oportunidades estão saindo tudo agora, os contratos novos, tem contrato que eu já estou jogando pela quinta vez no sistema, reprova por algum motivo e tem que jogar de novo, e aí eu acabei focando em coisa que não deveria, não aproveitei meu tempo, mas começou a sair agora as propostas, ainda bem.
Só
que eu acho que eu já não vou conseguir produzir o que eu deveria ter produzido esse mês.
Vai sim. É só você focar um pouco nos contratos novos. Você é o único promotor, né, que é mais que produz as portabilidades dos demais. Quando teve essa mudança, questão das taxas, das 12 parcelas, todo mundo teve muita resistência. Vocês lembram disso? Que foi um baque para nós. Olha quanto. É por isso que eu falo, a gente já passou por tanta mudança que essa questão do telemarketing é só mais uma. Mas vocês lembram quando em janeiro veio a mudança, que a gente só ia conseguir fazer contrato acima de 12 parcelas e tudo mais? Hoje, eu falo pelo escritório de Araçatuba. O escritório de Araçatuba se revirou do avesso, porque antes 80% da nossa produção era portabilidade. Hoje, 80% da nossa produção é contrato novo. entendeu? Só que no começo todo mundo também foi muito resistente, porque falava que portabilidade era importante, porque portabilidade garantia, né, 50% da meta, começava...
Eu fiz isso.
Oi, pode falar.
No entanto, eu, né, eu sou uma promotora que...